sobre trabalho forçado, o que à primeira vista, aliás, parece um debate bem intencionado, revelador de uma genuína preocupação com os direitos humanos e, portanto, merecedor do maior apoio do PSD. Infelizmente, essa bondade apenas é aparente, porque se atentarmos nas iniciativas hoje em discussão, rapidamente podemos verificar que este debate refere a tudo menos a uma genuína preocupação com direitos humanos, mas tão só a um ataque à produção agrícola. Apenas e só. Aliás, num timbre que já nos vem habituando, Bloco de Esquerda, PCP e também o PEV, nomeadamente no caso de Odmira, que aliás o PSD há anos acompanha, chama a atenção e apresenta iniciativas, em vez de se preocuparem com a falta de atuação do Governo, com a falta de fiscalização, com a falta de respostas ao nível da habitação que permita a habitação digna para os migrantes, com a falta de respostas ao nível do ordenamento do território, com a falta de resposta ao nível dos serviços públicos, com a falta de capacidade de resposta do SEF para fiscalizar as redes de tráfico de pessoas, com a falta de pessoal do ACT para fiscalizar as condições de trabalho, com a falta de uma abordagem multissetorial que permita a integração de migrantes nas comunidades de acolhimento. O que fazem? Ignoram o grande elefante na sala e tentam resolver problemas de falta de aplicação das leis existentes com novas leis. É assim, sem ouvir as partes, sem ouvir ninguém, desrespeitando tudo e todos e, acima de tudo, a concertação social. E este debate, minhas senhoras e meus senhores, é bem exemplificativo desse paradigma dos partidos proponentes das iniciativas. Sob a capa da preocupação com os direitos humanos, aproveitam para exigir novas leis laborais que penalizam as empresas e os empresários agrícolas e assim atingirem o seu grande objetivo, que é acabar com a agricultura de produção no perímetro de rega do Mira, na zona do Oeste e nem a região demarcada do Douro escapa e, em última análise, querem é mesmo acabar com a principal cadeia de abastecimento alimentar dos portugueses. As posições de motivos dos diplomas em discussão transmitem a verdadeira motivação dos proponentes, um preconceito ideológico sobre a produção agrícola e um desrespeito pela produtividade e pelo trabalho. Com a ânsia de combater as empresas que criam riqueza e são competitivas, que geram emprego também sustentável e duradouro, ignoram a realidade do trabalho agrícola. Sim, porque o trabalho agrícola, medido em unidade de trabalho agrícola, registou uma quebra de 85% nos últimos 70 anos, como é fácil de perceber, aliás, e explicar. Atualmente estima-se que o peso dos não recenseados no setor é superior a 2/3 do trabalho na agricultura, refletindo a do trabalho a tempo parcial face ao emprego a tempo completo. A verdade, nas últimas décadas, o fortalecimento e a expansão de vários sistemas agrícolas deram maior dimensão ao recurso de trabalho eventual, em especial nas operações em que se concentram grandes necessidades de mão de obra em períodos limitados, fenómeno que retoma, aliás, os chamados ranchos migratórios dentro de Portugal. O recurso à mão de obra migrante tem uma dimensão incontornável num país cada vez mais envelhecido e com um território cada vez mais despovoado. Pois, apesar da sua grande invisibilidade social e estatística, é bem visível e deve ser encarada pela política pública com a seriedade e dignidade que merece, mas que não se consegue com estas iniciativas. Não é esse é o objetivo das iniciativas. Contudo, e perante esta realidade que não é nova, pelo menos para o PSD, que se tem batido pelas desigualdades e por este combate, o Bloco, ao invés de contribuir para a solução, apresenta-se neste debate com uma postura retrógrada, carregada de sobranceria e que não traz benefícios para trabalho, nem trabalhadores, nem empresas, nem comunidade, para ninguém. Utilizam casos chocantes e condenáveis para generalizar sobre o que se passa no trabalho agrícola, o que não é sério, nem é justo, nem para empregadores, nem para empregados. Aliás, a falta de honestidade é tal que a sua eventual quebra de qualidade alimentar à precariedade no trabalho, extravasando para conceitos ambientais. Senhoras e senhores deputados, o PSD não se revê na associação direta do trabalho escravo e sem direitos ao setor agrícola que todos os projetos representam. Não acreditamos que sejam todos tratados por igual e não aceitamos, pois somos um partido que valoriza a pessoa no seu trabalho e na sua integração social. Naturalmente, que todos condenamos o trabalho forçado e as terríveis redes de tráfico de seres humanos e defendemos o combate a todas as formas de exploração. Mas deve distinguir-se claramente as empresas cumpridoras, que aliás pretendem dar condições aos seus trabalhadores de várias nacionalidades por falta de mão de obra nacional, a quem atribuem o êxito na produção, oferecendo-lhes um alojamento digno e adequado, daquelas que são as empresas prevaricadoras, e quanto a estas, deve ser-se implacável na sua condenação. No tão falado caso de Odmira, o Estado foi omisso e falhou. E é nessa falta de atuação do Governo que devemos concentrar as nossas forças para combater todas as formas de exploração com seriedade e sem demagogia. Para esse caminho de combate às falhas do Governo e de garantia de efetivação dos direitos humanos, contem com o PSD. Para demagogias e agendas político-partidárias apenas, não, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. E eu pergunto-lhe como é que pretende responder. Muito obrigado. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Emília Cerqueira. O PCP traz hoje a debate um projeto de lei que confere o título executivo às decisões condenatórias da ACT. E permita-me que comece desde logo pela questão que eu acho que a Sra. Deputada terá todo o gosto em responder. Sra. Deputada, quem não deve, não teme. E se de facto, como a senhora defendeu na sua intervenção inicial, se as empresas cumprem, se as empresas são cumpridoras, se as sociedades agrícolas são cumpridoras, qual é o problema? Em termos de uma legislação que defende os trabalhadores e que proteja os trabalhadores. E por isso é que lhe questiono, Sra. Deputada, o que é que está o PSD hoje disponível a fazer em relação a esta iniciativa do PCP? Está o PSD disponível para acompanhar no reforço dos direitos dos trabalhadores e, nomeadamente, destes trabalhadores que estão sujeitos, como todos reconhecem? Porque a questão hoje aqui, que nós estamos aqui a confrontar-nos, é que todos estão a reconhecer que os trabalhadores estão sujeitos a uma situação de exploração, a uma situação em que atingiu contornos de desumanidade. E a verdade é que todos dizem que não aceitam, todos dizem que repudiam, mas há, como aqueles que são os da bancada da direita, que dizem que não aceitam e que repudiam, mas que depois facilitam estes abusos e estas ilegalidades. Ao contrário, o PCP não aceita, repudia e combate a precariedade, combate a desigualdade. E a senhora deputada sabe, e vamos aqui questionar, podemos questionar-nos. Esta situação é uma situação atual, nova, é nova, é recente? Não, não é. Tem mais de 10 anos de evolução. Logo, responsabilidades do PSD também, do governo PSD-CDS. É uma situação que diz apenas respeito aos trabalhadores agrícolas? Não. São várias áreas, setores da economia que têm também, que se confrontam com este problema, como nós já aqui hoje o dissemos. É também um problema apenas de ordem sanitária, ou seja, resolve-se no dia em que se resolver. Olhe como se resolveu a cerca sanitária. Não, ele continua e permanece. Nomeadamente, também é um problema só de alojamento? Não, é um problema de exploração laboral, um problema também de tráfico de seres humanos que é preciso combater. É, ou será também um problema único e exclusivamente de Odmira e do Alentejo, ou como a sua bancada disse, apenas pontual? Não, é transversal ao país, porque resulta daquilo que tem sido o comportamento e as opções políticas. E deixe-me recordar-lhe, como disse a deputada Rita Rato, em 2016 disse aqui e recordou-lhe aquilo que era, foi o problema do PSD, nomeadamente em 2013, alertámos, inclusivamente para o facto de ter deixado de ser obrigatório indemnizar o trabalhador quando este é apanhado numa situação de falcatrua ou de ilegalidade e tendo de retornar ao seu país, tendo o governo PSD-CDS retirado da lei a obrigação da empresa pagar a viagem de regresso do trabalhador. E em 2016 também dissemos aqui, respondendo a um deputado da bancada da direita, a senhora deputada Rita Rato disse-lhe isto: tenho vontade de lhe dizer, senhor deputado, para ir ao distrito de Beja, designadamente ao Conselho de Odmira, para perceber qual é a realidade daquelas estufas. Depois, venha dizer-nos que não há quaisquer problemas no país e que estamos a levantar anátemas sobre a situação das empresas. O que se passa neste país, senhora deputada, é inadmissível. Trata-se dos mais direitos fundamentais e elementares dos trabalhadores que estão a ser negados a milhares de trabalhadores e em que o PSD e o CDS têm responsabilidades. Por isso, quero-lhe voltar a questionar, senhora deputada. Está disponível para acompanhar o PCP nestas soluções que hoje trazemos, nomeadamente neste projeto de lei. Termino, Sr. Presidente. Neste projeto de lei que confere o título executivo às decisões condenatórias da ACT. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o mesmo efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Emília Cerqueira, permitam-me dar algumas notas e fazer uma ou duas perguntas. Começar por dizer, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se associa à preocupação no que diz respeito às questões da exploração do trabalho. Mas, nesta altura do debate, vale a pena, talvez, sublinhar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que, em primeiro lugar, não há empresas sem trabalhadores, depois não há mercado de trabalho sem empresas, e para que isto tudo não seja uma selva, para que não seja um caos, para que não haja indignidade no trabalho, é preciso que haja uma mão visível do Estado que intervenha, que faça legislação e que fiscalize. Isso é absolutamente essencial do nosso ponto de vista. E, portanto, tem sido esse o caminho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Governo têm feito, com ações concretas, com legislação, com reforço da fiscalização. Isso tem sido feito e é possível demonstrar. Mas eu reparei na direita, em particular, e no PSD, nas suas intervenções, um traço comum. E o traço comum foi a preciso medidas. Aliás, a senhora deputada Emília Cerqueira disse isso mesmo. Aliás, ela elencou um conjunto de medidas para resolver o problema. Antes disso, a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes já tinha dito também que era preciso medidas, até disse uma coisa que foi, as alterações de 2016 não serviram para nada. Ora, a primeira pergunta ao PSD, essas alterações não serviram para nada, qual foi a alternativa do PSD? O que é que fez o PSD para resolver os problemas, para apresentar alternativas, para apresentar soluções? A segunda pergunta, senhora deputada Emília Cerqueira, é nesta linha de raciocínio, que é, a senhora deputada apresentou uma lista que eu confesso que me perdi, a lista era grande, e eu perdi-me das soluções que deviam de impor, mas eu não me lembro de nenhuma proposta do PSD sobre isso. Não me lembro, não encontro. E, chegado a este ponto, senhora deputada, talvez valha a pena lembrar o passado, porque os seus deputados não gostam de falar do passado. Mas parece evidente que o PSD tem um papel naquilo que é o mercado de trabalho hoje português e aquilo que é o funcionamento das empresas hoje, porque já teve a oportunidade de governar o país e nessa altura teve a oportunidade de fazer coisas, de demonstrar que tinha um papel absolutamente diferente daquele que hoje está a ser usado e que era mais positivo, mais eficaz, com mais valor. Ora, eu quero lembrar aquilo que se passou no passado e eu acho que vale a pena dizer isso. Começo logo por aquilo que se passou num passado muito recente, que foi uma intervenção do Sr. Deputado Rui Rio, Presidente do Partido Social Democrata, aqui nesta Assembleia, a questionar o aumento do salário mínimo. E eu digo isto porque a pergunta que eu faço, e esta é a terceira pergunta, os senhores deputados do PSD acham que há algo mais importante para a dignidade do trabalho do que o aumento do salário mínimo? Acham que há algo mais importante do que esse esforço que é preciso ser feito? É bom que possam responder a isso. Mas eu gostava de dizer, sobre o passado, que o PSD abandonou no passado a ideia de que era possível introduzir medidas anticíclicas para combater as questões da perda de rendimento, da perda de mercado das empresas voltando às empresas, abandonaram completamente essa abordagem e isso foi uma desgraça para o país, porque perdemos rendimento, perdemos emprego, tivemos a maior taxa de desemprego de que há memória e as empresas ficaram sem mercado, porque os senhores tiraram o rendimento das pessoas e acabaram com o mercado interno. E, portanto, o que aconteceu foi que os senhores seguiram políticas completamente erradas e, ao que parece, é que querem voltar a essas mesmas políticas. E se os senhores têm dúvidas sobre isso que se passou, eu vou-vos dar três indicadores que são muito importantes. Os indicadores avaliam aquilo que se passou entre 2011 e 2021, ou seja, os picos nas crises, os picos das piores situações do ponto de vista de desemprego jovem e de desemprego de longa duração. E reparem isto, o pico de desemprego na altura em que o PSD governava foi em 2013, no primeiro trimestre. O desemprego foi 17,5%. Sabe qual foi o pico do desemprego nesta crise pandémica, que é absolutamente extraordinária e que o PS governa? Foi 2,5 vezes menor do que a vossa nessa altura. Mas há mais. Sobre o desemprego jovem, os senhores tiveram o pico do desemprego jovem no terceiro trimestre de 2012, 42,5%. Sabe qual foi o pico do desemprego jovem nesta altura, numa crise pandémica muito difícil, global, em que governava o PS? 1,8 vezes mais baixa do que no primeiro trimestre de 2011. Terceira nota, desemprego de longa duração. Os senhores conseguiram no primeiro trimestre de 2013 10,3% de desemprego de longa duração. Em 2021, primeiro trimestre, o pior pior momento.